Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente entender um pouquinho esse restinho de ano para as negociações com o boi gordo e quais são as expectativas aí para o próximo ano. Isso na abordagem, na visão de quem está ali na lida, no dia a dia, acompanhando principalmente aí a evolução dos preços e gerenciando da forma mais efetiva possível a sua comercialização, que é o Ricardo Viacava, diretor da CVN Elore Mosso. Está aqui o Ricardo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, por falar com a gente hoje e nos ajudar a entender esse cenário de finalzinho de ano. O que você está vendo, Ricardo, de novidade e quais são as suas expectativas mesmo em relação ao preço do boi?
Bom dia ou boa tarde, aí, dependendo de onde você estiver no Brasil. Um abraço aos amigos do Notícias Agrícolas. Estamos encerrando um ano, né? Tivemos aí um dezembro um pouco tumultuado, no mercado do boi de corte, né? A gente vê, houve, né, uma queda de braço aí, que é normal entre a indústria, e o pecuarista, os frigoríficos tentando derrubar preço. Não abrindo aquela semana para criar assim, um ambiente instável, e conseguiram derrubar um pouco o preço do boi, né? A gente chegou até aí boi acima de 280, R$ 290, e o boi recuou um pouquinho, principalmente em função da suspensão das compras aí da China, né? As exportações para a China foram suspensas em função dos feriados de final de ano, etc. É uma coisa normal, sazonal. O mercado interno, por outro lado, a gente tinha uma expectativa muito ruim no começo do ano, né, por causa da pandemia, e no fim não foi tão ruim assim, né? Esse auxílio emergencial acabou se traduzindo em maior demanda de carne bovina, então a gente teve um mercado interno também bastante forte esse ano. Agora, finalzinho de ano, o boi caiu um pouquinho, né? Normal, a gente espera que isso volte a ter mais um pouco mais de pressão nos preços aí a partir da segunda quinzena de janeiro, né? Com a volta das exportações, né? O Brasil hoje é um jogador importante aí no mercado internacional de carne, então a gente espera que esse preço possa subir novamente aí depois do dia 15 de janeiro, quando as coisas retomarem o ritmo normal, as exportações, né? Acho que foi um ano muito bom para a pecuária, né? A gente saiu de um. Estamos, assim, quando a gente olha o pico que chegou o arroba e o valor que está hoje, a gente fica um pouco decepcionado. Mas se a gente comparar com a situação que a gente estava no ano passado, a gente está muito mais confortável, né? Tem um pouco mais de margem aí na terminação. Apertou um pouco, né? Se a gente fizer assim, olhar no retrovisor, ver lá o preço que a gente comprou, a bezerrada que matou nesse ano de 2020, deu um retorno maravilhoso, assim, acho que um dos melhores da história. Porém, por outro lado, a reposição ficou bastante difícil, né? O bezerro teve uma valorização muito forte, que está colocando aí, segundo um estudo lá da Esalq, a pior taxa de reposição dos últimos 5 anos. Insumos subiram um pouco, né? Sempre que a gente tem o boi sobe um degrauzinho, os custos vêm juntos, né? A gente acaba sofrendo um pouco aí com uma pressão aí dos fornecedores aí de insumos, sal mineral, os grãos nem se fala, né? Para quem faz confinamento, realmente teve uma subida muito grande do milho, da soja. Mas eu acredito que a gente estamos aprendendo, né? Estamos equalizando, né? Vamos descobrir qual que é o novo nível da arroba, né? Mas eu acho que hoje ainda tem frigoríficos pagando aí 260 num boi padrão exportação, o mercado interno está um pouquinho mais frio, R$ 250, mas tem boa liquidez, né? Ainda apesar desse que aconteceu, teve uma antecipação, né, dos bois que estavam em confinamento. A gente notou isso aí conversando com os confinadores e com a indústria. O pessoal, agora que viu o boi abaixando, antecipou um pouco a escala, porque o boi, que, né, aquela arroba produzida estava ficando mais cara do que o que o boi ia ganhar de peso, não ia compensar a desvalorização da arroba. Mas acho que é meio por aí, viu, Alexandre?
Muito bem. Você trouxe várias informações nessa sua fala inicial. Eu queria pegar alguns pontos aí. Por exemplo, a sua expectativa de retomada da alta após aí a segunda quinzena de janeiro. Por quê? O que que você está vendo, Ricardo? O que que te faz acreditar nisso?
Bom, as exportações foram suspensas temporariamente, né, em função dos feriados de fim de ano aí principalmente na China, que hoje tem um peso importante na nossa balança aí de venda de exportações. Então, acredito que a partir do dia 15 de janeiro deve-se retomar as exportações para a China, então aumenta aí a nossa demanda por carne. Acho que em função disso, dessa retomada das exportações, também tem a questão de inverno, né, no hemisfério norte, também que dá uma esfriada nas importações, então acredito que devemos retomar aí a partir da segunda quinzena de janeiro, aumentar o volume exportado.
Mas contando com a exportação do que propriamente uma retomada da demanda interna, né?
O mercado interno é uma incógnita, né? A gente tinha muito medo do que ia acontecer, que ia ter uma crise muito, muito grave em função da pandemia, mas o mercado interno teve estável, até um pouco mais aquecido em função desse auxílio emergencial. Eu acho que não tenho grande expectativa com o mercado interno, acho que realmente a situação no Brasil em muitos setores está complicada, né? Então, eu acredito que ele deve permanecer estável. E teve essa retomada, né, no nosso crescimento, aí nesse, retomada, vamos dizer, recuperação, né, do prejuízo que o nosso Brasil, encolhimento do PIB que a gente estava tendo, teve uma forte retomada. E acredito assim, que nós estamos vivendo um mundo que nós nunca vivemos, né, com taxas de juros baixas, isso incentiva os investimentos na economia real. Acho que o Brasil, apesar de todos os desafios, aí pode voltar a crescer nesse ano de 2021. Então, a gente espera que o mercado interno fique firme aí, com uma leve tendência de crescimento. E a gente hoje passou realmente a ser depender da exportação, né, para equalizar o nosso mercado de carne.
Legal. Outra coisa que você falou dos preços, né, ao longo de 2020, que a gente chegou até preços acima dos 290 aí, e agora no mês de dezembro recuando para algo em torno de 250, 260 reais. Na média do ano, Ricardo, a rentabilidade do pecuarista, ela foi melhor? Dá para comparar a rentabilidade do ano com outros anos e dizer que foi melhor? Ou o fato do custo ter aumentado também acabou meio que impedindo aí essa melhora da renda?
Olha, eu acho que houve realmente uma melhora substancial na rentabilidade, né? Principalmente se você olhar essa questão, se você fizer a compra, o custo do seu estoque de boi lá atrás, quando você comprou esse bezerro, esse garrote que foi terminado agora em 2020, realmente foi uma margem historicamente muito elevada, né? Agora, realmente, o que vai apertar é daqui para frente, né? Essa reposição cara que foi feita, sem a gente saber como é que vai estar o boi lá na frente. Mas eu acho que tudo melhora, né? Um pouco. Você, lógico, alguns custos, os custos diretos, a compra de garrote, a compra de insumo, esses custos se elevaram bastante, mas, por outro lado, outros custos aí, mão de obra e outros custos que a gente tem dentro da fazenda se mantiveram. Então, dá uma margem um pouquinho melhor. Eu acho que mudou um pouco, depende como é que é o sistema de produção, né? A cria está dando resultados muito bons, inclusive a margem na cria hoje é muito melhor do que a margem na terminação. Isso, por muitos anos, essa vantagem estava para o terminador, né? E o ciclo completo também se tornou bastante rentável com esse aumento e valorização tanto do boi quanto do bezerro.
Mas você acha que é uma rentabilidade a ponto de sobrar para investimento ou é só uma recomposição de perda só, Ricardo?
Olha, no meu entendimento, há um ganho, realmente. A pessoa está motivada, né? Principalmente a cria está bastante motivada para investir em genética, investir em manejo. Porque isso se transforma em rentabilidade, né? A gente tem que mudar, a nossa pecuária vem mudando muito e a tendência é realmente acabar o amadorismo. A gente tem que ser profissional, tem que encurtar os nossos ciclos de produção e é isso que vai deixar um melhor resultado dentro da fazenda, né? Hoje a gente está conseguindo aí, ótimos resultados, matar boi bastante jovem, com um bom aproveitamento da carcaça, né? Vendendo animais pesados. Eu acho que o segredo tá dentro da porteira, né? A gente não consegue dominar o mercado, a gente depende de muitas variáveis aí, demanda internacional, o câmbio, né? O câmbio também deu uma prejudicada na gente nesse mês de dezembro aí, né? A gente estava exportando aí com um câmbio bastante elevado, o câmbio recuou bastante, tem a tendência ainda de recuar mais em função aí da liquidez aí provocada pelos Estados Unidos. Então, esse reflexo no câmbio também, acho que tende a diminuir esse custo nosso. Mas eu acho que realmente o pecuarista se sentiu motivado nesse ano de 2020 a investir mais, e acredito que isso é uma coisa irreversível, né? Quando você tem nota e calcula o benefício desses investimentos, acho que isso motiva, vamos dizer, uma via de uma mão só, ela continua, e eu acho que a tendência é realmente a gente ter investimentos e ganho de produtividade na nossa pecuária.
Pois é. Você é um profissional da genética, né? Você trabalha muito com o aperfeiçoamento da genética, enfim, na sua propriedade. Você sentiu essa demanda crescer esse ano, ou vai ficar mais para ano que vem, quando o pecuarista fizer as contas, Ricardo?
Esse ano foi um ano excepcional para a gente, né? Pessoal, no nosso caso aqui, nós vendemos os reprodutores esse ano 65% mais valorizados do que a média do ano passado, né?
Ah,
então, foi um ganho realmente bastante importante. E muita liquidez, muita procura. Inclusive agora dezembro, que tradicionalmente o pessoal que tinha que entorar a vaca já entorou, então o mercado dá uma esfriada, a gente está tendo bastante procura. Então estamos encerrando hoje uma loja virtual e que teve muita procura, inclusive assim, finalzinho de ano, e o pessoal, não, mas eu quero, me entrega logo, que ainda quero usar o touro esse ano. Então, quer dizer, o pessoal ainda está correndo atrás aí de investir e buscar aquelas novilhas, quem sabe antecipar um pouquinho a preenche delas, tal, tá realmente, pessoal, esse ano, no nosso setor de genética, houve um crescimento muito grande e uma demanda muito forte para os reprodutores.
Isso é importante, que mostra um pouquinho desse questionamento que eu te fiz do investidor ou do investimento sendo feito, né, Ricardo? Quando efetivamente os resultados aparecem, é já no curto prazo?
O tempo é realmente, quando você investe em genética, na primeira geração você já nota, né, a diferença, né? Você pode usar um reprodutor aí com avaliação genética que vai te produzir bezerros aí que tem um potencial de ganhar, desmamar com 20, até 20 quilos mais pesado, na média. Então, esse resultado de curto prazo aparece logo. E tem uma parte desse resultado, desse retorno, que é mais a médio e longo prazo, que são as fêmeas que esses reprodutores melhoradores vão deixar no plantel do criador, né? Ele vai, vamos dizer, ele vai ter uma melhoria, um aumento do seu patrimônio, né? Tendo matrizes melhores, de uma avaliação melhor, de uma genética mais precoce na fazenda, está melhorando o seu patrimônio genético, que são as matrizes, e tem um resultado de curto prazo, que é a bezerrada mais pesada para vender já no ano seguinte.
Você falou aí de ganho de peso, mas tem precocidade também, que é um fator importante de ser analisado, né?
Sem dúvidas. Isso muda muito a conta dentro da fazenda, sabe? A gente, como, logicamente, pode ter uma pecuária de ponta, com investimento em tecnologia, em genética, mas essa a gente faz o nosso comparativo realmente como se fosse uma fazenda de ciclo completo. E nós melhoramos muito, muito, muito a taxa de desfrute dentro da fazenda a partir do momento que nós começamos a inseminar nossas matrizes mais cedo, né? Hoje a gente coloca em estação de monta todas as fêmeas de 12 a 14 meses, então, quer dizer, ela vai, não tem mais recria de fêmea. Então, a produção de bezerro sobre o estoque de matrizes disponível aumentou muito em função desse investimento em genética.
Tira uma era aí de investimento, né?
Isso a gente comparando com os produtores que são eficientes, que inseminam suas fêmeas com 2 anos de idade. A média do Brasil é mais de 3 anos, né? Para não vir a se emprenhar pela primeira vez, né? Então, nós temos muito que evoluir na nossa pecuária, né? A gente realmente tem uma taxa de desfrute muito baixa. Para cada 100 vacas que são submetidas à monta no Brasil, a gente tem 0,6 bezerros, 60 bezerros desmamados, 60% em cima das matrizes que a gente tem disponível. Nós temos bastante para evoluir.
O ideal seria o quê, Ricardo?
Olha, o ideal seria em torno de 80%, né? Como média, né? Então, você vê, o Brasil comparado aí com os Estados Unidos, por exemplo, tem um rebanho maior do que o dobro do rebanho americano e produz menos carne do que os Estados Unidos, em função não só da dieta, do sistema de produção lá, que é um sistema intensivo, mas com certeza em função da fertilidade do nosso rebanho, da precocidade. Então, isso eu acho que é um ponto-chave que nós temos que atacar. O Brasil pode produzir muito mais carne do que está produzindo hoje, com um rebanho igual ou menor do que nós temos, ocupando menos área, abrindo as áreas mais nobres aí para a agricultura, que é uma tendência. Realmente, a gente tem que melhorar, né? Tem que investir. No nosso caso, lá fizemos integração lavoura-pecuária, melhoramos a qualidade dos pastos, estamos produzindo mais animais, mais carne em menos área.
E agora, quando você fala que tem que evoluir, o pecuarista sabe disso, né, Ricardo? Só que até 2 anos atrás, por exemplo, não sobrava dinheiro, né, para investimento. Se a gente tiver aí realmente um ciclo favorável aí de garantia de renda e de sobrar dinheiro para investimento mesmo, a gente já é competitivo nessa condição que você falou. Imagina melhorando essa condição, né?
Sem dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito favorável, né? Como você falou, muitas vezes não é nem falta de conhecimento, é realmente falta de condição, né, de investir, né? Pessoal, a margem é tão pequena, nós tivemos anos tão ruins aí no passado, recente, que o produtor tinha que vender vaca para pagar a conta, né? Então, estava dilapidando, erodindo o patrimônio dele para poder arcar com os custos, com as despesas da fazenda. Então, acho que realmente é um momento bom, principalmente a cria está com uma boa rentabilidade, sobra dinheiro para investir, sobra dinheiro para investir em genética, em manejo, em aquisição de matrizes, né? Tem alguns, apesar da escassez de recursos no nosso país, hoje a gente tem alguns recursos aí para compra de matrizes sendo liberados, para financiamentos, tudo pode ajudar muito o nosso país a produzir mais riqueza, a crescer de maneira sustentável a nossa pecuária.
Legal. Muito bom, Ricardo, bela conversa. Meu caro, eu agradeço muito, viu, a sua participação, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Sempre que a gente liga, Ricardo está lá pronto para atender, trazer as informações, compartilhar as experiências dele aqui no Notícias Agrícolas. Aproveito para desejar para você um ótimo final de 2020 e que 2021 seja ainda de mais eficiência, de mais resultados, de mais rentabilidade no seu trabalho, na sua atividade e de, na parte pessoal, de muita felicidade, de muita realização, viu, Ricardo? A gente agradece muito a parceria com você aí ao longo desse 2020.
Eu que agradeço vocês aí por levarem notícias de qualidade aí para quem procura. Eu sou, além de vez em quando participar aqui, eu estou sempre também ali acompanhando, vendo, me balizando aí no mercado. Desejo mais saúde, principalmente, né, que nesse momento mais precisa ter para enfrentar os desafios. Aí, um forte abraço a você, muito obrigado mais uma vez.
Valeu, Ricardo. Até o ano que vem.
Até.
Está aí Ricardo Viacava conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da experiência dele na criação, na pecuária, enfim, contando que realmente foi um ano diferenciado, um ano fora da curva e que é um ano que tem tudo para ser o início, né, de investimentos novos acontecendo aí para a pecuária e que com esse dinheirinho a mais que sobrou aí com os bons resultados do ano, o pecuarista possa já melhorar o que hoje o mercado internacional considera competitivo. Imagina, com o que a gente tem hoje, do jeito que a gente tem hoje, a gente já é muito competitivo no mercado internacional, imagina melhorando essa condição, melhorando a produção de carne, melhorando a oferta aí com um custo menor, com maior rapidez. Isso vai ser fantástico realmente e vai deixar o Brasil na ponta mesmo no que diz respeito à criação e à produção aí de agropecuária, principalmente a produção de carne bovina. A gente vai ficando por aqui, mas antes de eu encerrar, deixa eu passar para vocês a movimentação lá na Bolsa de São Paulo, lá na B3. De olho comigo na tela. Mercado hoje, para dezembro, recuando um pouquinho, 0,25%, R$ 259,25. Mas para os demais vencimentos, janeiro, por exemplo, subindo 0,37%, R$ 259,35. Fevereiro também, R$ 259,00, alta de 0,78%. E o maio melhorou também, saiu daquela casa dos 240. já trabalhando aí a R$252,95, alta de 0,92%. O indicador CPEA fechou ontem em R$ 259,00, uma queda de 2,32% em relação ao indicador do dia anterior. E assim a gente se despede dos boletins nesse momento. Logo mais tem outras informações e mais destaques para você, mas na sequência tem o João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música.